Bom dia, mundo!
Bom dia, mundo! Silmara falando aqui. Bom dia, gente! Vamos dar um bom dia para a vida e agradecer a Deus pela nossa saúde, pela nossa família e amigos e começar nossa segunda-feira com muita fé e esperança numa semana abençoada. Obrigada aos nossos ouvintes, agradeço também a todos os nossos seguidores nas redes sociais, obrigada pelos feedbacks de quem acompanha nossos podcasts. Eu fico muito feliz de coração em saber que, de alguma forma, estamos conseguindo ajudar pessoas com nossos conteúdos, porque esse é o objetivo. Bom, para quem está chegando agora e ainda não ouviu os 3 episódios anteriores dessa temporada, no nosso programa Bom Dia Mundo, aproveita para ouvir, faz uma pausinha para descansar e vem conhecer as profissões que poderão lhe dar uma ideia de uma nova atividade ou ainda ajudar você a melhorar sua profissão. A gente precisa se reinventar sempre. E quem ainda não segue nosso trabalho, é só procurar Silmara Marim no Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram e Dona Delas. Curtir as publicações e me seguir. A semana que passou, eu recebi várias mensagens sobre os episódios anteriores e eu fiquei muito contente porque é um retorno assim positivo. E eu também recebi uma sugestão para que eu falasse sobre os trabalhos feitos em casa, ou trabalhe em casa. São as atividades que surgiram através da internet. Então, bora lá! Atualmente, a internet faz parte da vida de muitas pessoas e se destaca como uma das principais fontes de renda alternativa para empreendedores e profissionais de diversas áreas. A internet criou um novo mercado, cheio de oportunidades para profissionais criativos e sedentos por uma rotina de trabalho mais livre e autônoma. E assim, surgiram as profissões virtuais. Focadas na venda de produtos, prestação de serviços, consultoria e ensino, elas são caracterizadas pelos baixos custos de produção e pela informação como principal fonte, valor e renda. Sempre existem procuras pelas mais diversas áreas e muitas vezes o que falta é um empurrãozinho para você começar a oferecer seus serviços ao mercado. Se você pretende trabalhar em casa, tem que estar consciente de que será preciso reservar um horário e um espaço adequado para você realizar seus serviços com o máximo de profissionalismo. Tem que ter uma disciplina, gente. Se você vai trabalhar em casa, é como se estivesse trabalhando fora. Tem horário para entrar, para parar para o almoço, para retornar e para terminar o expediente. Seja disciplinado. Tenho certeza que o sucesso vem com eficiência. Nesse episódio de hoje, eu vou falar sobre algumas profissões virtuais e o que fazer para começar a ingressar nelas. A primeira é a freelancer. Quem trabalha como freelancer geralmente participa de projetos isolados de quem contrata. É uma ótima opção de carreira para redatores, revisores, designers, programadores, tradutores, jornalistas, publicitários, entre outros. Mas aí você me pergunta, Silmara, como que eu posso me tornar um freelancer? Para se tornar um freelancer, você precisa de um bom portfólio, ou seja, você precisa de um catálogo de serviços e produtos, focado nos seus principais trabalhos e de uma boa rede de contatos. Hoje em dia, o freelancer pode recorrer ainda a plataformas que dispõem de projetos aos quais ele pode se candidatar. Várias plataformas, se você entrar no Google como pesquisando, vai aparecer GetNinjas, o 99 Freelas, o Crowd, o Upwork, Freelancer.com, Workana e outros. O sistema da plataforma funciona assim. Existem dois tipos de cadastro. Tem sempre o profissional e o cliente. O cliente, ele publica projetos para os quais ele precisa de um freelancer. E o profissional, ele vai criar um perfil onde vai colocar suas especialidades e os seus trabalhos anteriores. O freelancer, então, procura por projetos que lhe interessem e faz uma proposta ao cliente, que por sua vez escolhe o melhor profissional para o seu projeto. Por exemplo, alguém publica no portal que precisa fazer um TCC sobre meio ambiente. Aí você, como freelancer, que trabalha nessa área e já fez muitas pesquisas, muitas redações, muito conteúdo sobre meio ambiente, vai lá, vê que essa pessoa está precisando e faz a sua proposta. Olha, eu posso fazer esse trabalho, o prazo de entrega é em 5 dias e o meu preço é X. Se a sua oferta for a melhor para ele, ele entra em contato com você através da plataforma e vocês negociam. A própria plataforma, ela vai fazer as formas de pagamento, vai fazer o pagamento para você através do PayPal ou do PagSeguro, enfim. Quanto a isso, a plataforma se incumbe de resolver. O que você só precisa é cumprir o prazo para entregar o trabalho. E aí você vai ganhando referências. E todos os outros que aparecerem procurando um freelancer vão ver que você é um dos profissionais com boas referências. Outro profissional virtual, que também está muito em alta, é o consultor e o coach. Eles usam suas próprias experiências e especialidades para ajudar pessoas que passam por situações parecidas ou precisam de ajuda com algo que eles dominam. As sessões de consultoria e coaching podem ser feitas pessoalmente, por telefone ou via Skype. E como se tornar um consultor ou coach? Para trabalhar como consultor, tudo o que você precisa é ser um expert e aprender a transmitir o seu conhecimento aos seus clientes, sabendo ouvi-los e guiá-los para que alcancem os seus objetivos. Já o trabalho do coach requer um pouco mais de estrutura. Por ser mais voltado às atitudes do cliente, o coach ele deve passar por um curso de capacitação que o habilite a exercer a profissão. Hoje, no Instagram, se você for navegando, você vai encontrar várias postagens de workshop de tantos dias para formação gratuita em coach. Aí você pode, uma sugestão, você participa desses workshops, vê se realmente é isso que você quer, se você gosta, e depois você pode procurar com a própria pessoa que está dando o curso gratuito, fazer um curso pago que gira em torno de 6 meses, 1 ano, até 1 ano e meio, e vira um profissional com certificado de coach. E você vai trabalhar as atitudes do cliente. Então, é um trabalho diferente de um consultor. Outra profissão é o problogger. Esta é uma das profissões mais conhecidas no mundo virtual. O problogger, ele é capaz de gerar renda através de um ou mais blogs, utilizando recursos como conteúdo, programas de afiliados, vendas, entre outros. Trata-se de um criador de negócios online, que gira em torno de resolver os problemas dos clientes, transformando-os em uma comunidade com interesses comuns, por meio das ferramentas fornecidas pelo blog. Como se tornar um problogger? Ao contrário do que muitos pensam, ter um blog não faz de você um problogger. Para isso, você precisa saber como gerar renda através do seu blog, de maneira consistente e contínua. Se você tem interesse em se tornar um problogger, procure por cursos que tem muito na internet. Eles vão lhe ensinar as artimanhas, as técnicas do marketing digital e da criação de conteúdo para o web. A partir daí, você cria um negócio que gire em torno dos seus interesses e, ao mesmo tempo, possa ajudar outras pessoas, que serão futuramente seus clientes. Mais uma profissão virtual: instrutor de cursos online. Uma das poucas certezas que temos na vida é que sempre há algo a ser aprendido. Logo, sempre há algo a ser ensinado. No mundo virtual, isso não é diferente. Entre tantas outras funções, o computador ou o celular pode também ser a sua sala de aula. Com tanto conteúdo a ser aprendido e tantos internautas em busca de conhecimento, ganharam projeção os cursos online e uma nova profissão, o instrutor de curso online. Neste caso, o expert se transforma em um professor virtual, criando seu próprio curso e colocando-o à venda em plataformas específicas. Como se tornar um instrutor? Tudo que você precisa é de um computador, uma câmera e conteúdo de qualidade. Ou no próprio celular, também dá para fazer. Transforma o seu conhecimento em um conteúdo sistematizado, dividido em módulos práticos e de fácil entendimento. Grave as videoaulas e cadastre-se em uma plataforma de cursos online. Essas plataformas permitem que cada estudante crie seu próprio fluxo de aprendizagem. Geralmente, essas plataformas cobram uma pequena porcentagem sobre cada venda de curso para manter o serviço prestado ao instrutor e a seus alunos. No Brasil, uma das plataformas mais conhecidas é o Curseduca, C-U-R-S-E-D-U-C-A, Curseduca, que se dedica especificamente à hospedagem de cursos online. Mais uma profissão virtual são os influenciadores digitais. Essa profissão você deve conhecer, afinal o YouTube e os blogs estão cheios deles. São pessoas que têm muitos seguidores em suas redes e acabam se tornando formadores de opinião. Eles são responsáveis por divulgar produtos, criarem conteúdos e até formarem tendências. Marcas de roupas, alimentos, produtos em geral, geralmente procuram muito os influenciadores digitais para sua divulgação. O mundo da internet está cheio deles, mas isso não impede você de tentar. O importante neste meio é abusar da criatividade e não desistir. Ganha bem, Silmara? Ganha! Os influenciadores ganham de acordo com os acordos publicitários e, dependendo da marca, dá para tirar uma boa grana, viu? Outra coisa legal de se fazer também, que é uma profissão virtual, são as aulas particulares. Se você é gênio em matemática, redação, gramática, física ou inglês, então, pode ser uma ótima alternativa para você dar aulas particulares à distância. Também você precisa apenas de um celular, um local com uma parede neutra para você colocar a sua experiência através de um vídeo. E também você cobra por hora. Gente, focado na internet ainda, eu quero contar para vocês a história de sucesso de uma das grandes marcas que todos conhecem e utilizam nesse meio. E como os pontos mais relevantes dessa história são um pouco extensos e são os que eu achei que eram os mais importantes, e para não exceder o nosso tempo no podcast, hoje nós não teremos bate-papo com entrevistados, ok? Você consegue imaginar a sua vida sem o Google? Usando o Hotmail para enviar mensagens eletrônicas, Firefox para navegar, algum serviço desconhecido para ver mapas e rotas, não tendo a facilidade do Google Docs, Drive, Agenda, Hurt, Google Fotos, telefone sem Android e etc. Praticamente impossível. Então, vamos conhecer a história do Google. Fundado em 4 de setembro de 1998 por Larry Page e Sergey Brin, o Google possui apenas 20 anos, bem mais novo do que a Apple e a Microsoft. Mas antes de começar a história da empresa mais vital à nossa época, vamos conhecer brevemente seus fundadores. Sergey Brin, um russo de Moscou, que foi para os Estados Unidos com apenas 6 anos, teve todo o apoio que precisava dentro de casa para trilhar o futuro que o levaria ao serviço mais famoso da internet. Seu pai era professor de matemática na Universidade de Maryland e sua mãe, uma cientista da NASA. Instigado desde cedo, não teve dúvidas que deveria cursar ciência da computação e matemática na mesma universidade em que seu pai lecionava. Formou-se na instituição com méritos em 1993 e, após formado, não parou de estudar. Ele continuaria seus estudos de pós-graduação até chegar à Universidade de Stanford, onde, no curso de doutorado, conheceu o outro personagem dessa história, Larry Page. Larry Page também teve bons exemplos desde cedo. Americano, filho de um cientista da computação da Universidade de Michigan, mesma instituição onde ele se formou em Engenharia da Computação, anos depois. Assim como seu companheiro do Google, seguiu os estudos até culminar em uma visita à Universidade de Stanford. Quem seria encarregado de lhe mostrar o campus? Se você disse Sergey, acertou! O mais inusitado é que, segundo relatos, eles discordaram de praticamente tudo nesse primeiro encontro. Após esse encontro, com os dois já cursando doutorado em Ciências da Computação em Stanford, começaram a trabalhar junto em pesquisa, resultando em artigos acadêmicos sobre a anatomia da ferramenta de busca hipertextual na web em larga escala, que é nada mais, nada menos do que a ideia original do seu algoritmo de pesquisa. Os estudos em conjunto e apontamentos dos dois resultou em um mecanismo de pesquisa chamado Backrub, pois checava os backlinks dos sites, que viria a ser o protótipo do que conhecemos hoje como o buscador do Google. O projeto foi hospedado pela própria Universidade de Stanford, excedendo a banda disponível devido ao sucesso. E até o final de agosto de 1996, o serviço já tinha indexado mais de 75 milhões de páginas. O Backrub funcionou até 1998. A aposta dos dois era um novo sistema buscador. Enquanto os motores de busca convencionais da época exibiam os resultados classificando-os pela contagem de quantas vezes os termos de busca apareciam na primeira página, os dois criaram um sistema muito melhor, que analisava as relações entre os sites, mostrando os melhores resultados em um contexto maior. Eles chamaram esta nova tecnologia de PageRank, onde a relevância de um site era determinada pelo número de páginas, bem como pela importância dessas páginas que ligavam de volta para o site original. Com a ferramenta certa nas mãos, só faltava lapidar o produto. E para isso, eles decidiram que o serviço devia ter um nome mais amigável. Após algumas sugestões, o nome Google foi escolhido. O nome é uma brincadeira com a palavra Google, um termo matemático usado para representar o número 1 seguido de 100 dígitos 0. Com este novo nome, Eles passavam o tamanho da sua ambição de organizar a quantidade infinita de informações disponíveis na web e também o número de informações que o motor de busca podia processar. No início, o Google também fora hospedado no domínio da universidade, www.google.stanford.edu. Endividados, gastando consideravelmente com a pesquisa, os dois fundadores precisavam de dinheiro para dar seguimento ao serviço e, para isso, contaram com um cheque de $100 mil de Andy Bechtolsheim, cofundador da Sun, fabricante de computadores, semicondutores e software. O dito cheque estava endereçado para a Google Inc., uma empresa que ainda nem existia, gente. Mas prestem atenção na sacada deles, que foi o ponto mais interessante da história. Para receber esse montante, eles precisaram retirar os servidores do Google dos seus dormitórios na universidade. Exatamente, eles trabalhavam nos seus dormitórios na Universidade de Stanford. Aí, para poder existir a empresa, eles levaram tudo para um escritório propriamente dito, criaram uma empresa e assim depositaram o valor recebido. Adivinha onde eles levaram tudo e aonde foi o escritório propriamente dito? O local escolhido para a sede foi a garagem de Susan Wojcik, amiga dos fundadores, localizada no famoso, hoje, endereço 232 da Santa Margarita, em Menlo Park. O domínio google.com foi registrado em 15 de setembro de 1997, sendo lançado quase um ano depois, em 4 de setembro de 1998. Ou seja, eles fizeram toda essa artimanha, todo esse esquema para poder conseguir descontar o cheque e pagar todas as suas dívidas que eram do investimento da sua pesquisa. Nesse mesmo ano, o Google contratou seu primeiro funcionário, Craig Silverstein, um brilhante aluno de ciência da computação de Stanford, que se tornaria mais tarde o diretor de tecnologia da empresa. A primeira patente com o nome da empresa viria no ano seguinte, em 31 de agosto de 1999. E pode ser traduzido como Sistema de Marcas d'Água e Metodologia de Conteúdo Digital Multimídia. A patente fora assinada por outros 6 funcionários do Google e não pelos 2 criadores. Brin e Page estavam desenvolvendo uma ideia que resultaria em um artigo. Nessa época, eles ainda estavam no doutorado, que tratava sobre os malefícios de propagandas pop-ups, como elas eram chatas e atrapalhavam a web. Resumidamente, eles começavam a discussão sobre um sistema que os tornaria bilionários em breve e que até então pouquíssimo explorado na rede, os anúncios online, direcionados e discretos, camuflados como um link ou uma pequena oferta. Neste mesmo ano, estreou uma das marcas do Google, os seus famosos Doodles, que são aquelas pequenas homenagens prestadas pela companhia em sua página inicial, alterando a logo para algo relacionado a uma pessoa ou evento. O primeiro Doodle foi ao ar no dia 30 de agosto de 1998, homenageando o festival Burning Man, que ocorre durante uma semana inteira na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Os Doodles, com certeza você já deve ter visto várias vezes. Por exemplo, Dia das Mães. Aí o Google coloca do lado do seu campo de pesquisa alguma ilustração ou alguma figura relacionada à mãe, às mães, ao Dia das Mães. É uma maneira de dar ênfase ao trabalho que eles fazem, dando importância às datas comemorativas. Ao final do ano, em 1998, o Google já teria um número de mais de 60 milhões de páginas indexadas. Tinha mais de 1 TB de dados e recebia a mais de 10 mil buscas por dia. A página, ainda exibindo a versão beta, começou a chamar atenção por apresentar resultados mais concisos que seus concorrentes e mais tecnológica e inovadora que os pesados portais de conteúdo como AOL, Yahoo, Netscape, MSN, Alta Vista, etc., que naquela época de bolha de internet eram considerados como o futuro do mercado digital, principalmente pelos acionistas. Crescendo a passos largos, a empresa decidiu que a garagem já não era suficiente para abrigar o potencial do negócio e seus 8 funcionários. Era hora de mudar. Por isso, em 1999, o Google fez as malas e estabeleceu-se na Avenida Universitária, número 165, em Palo Alto, perto da Universidade de Stanford. O novo endereço é conhecido por ser uma incubadora de startups bem-sucedidas do Vale do Silício, como a Logitech, a PayPal, etc. Este endereço seria a sede do Google até 2003, quando foi inaugurado o Googleplex. Seu algoritmo de busca passaria pela primeira mudança ainda neste ano, com a adição de um link para pesquisas limitadas a documentos do governo americano. Ainda neste ano, a empresa mostra seu diferencial e versatilidade em relação às demais marcas do ramo. Foi nesse ano que Yoshka teve seu lugar na sede do Google. Yoshka é um cachorro que se mudou para lá no verão daquele ano. Hoje, o quartel-general da empresa é repleto de cães, em sua maioria de pequeno porte, mas o posto de cão do Google será sempre de Yoshka, que tem até escritório e faz muitas postagens na web. Em junho de 1999, em seu primeiro anúncio oficial, o Google torna público um aporte financeiro na ordem de 25 milhões de dólares que estava recebendo da Sequoia Capital e Kleiner Perkins. Ainda neste ano, mesmo com a recusa inicial de PageBrain, o Google começou a veicular anúncios associados às palavras-chave buscadas. Neste momento, para preservar a velocidade de navegação em uma internet ainda principiante e muito lenta, os anúncios eram somente de textos. E o ano de 1999 terminou muito bem para eles, com a contratação do 41º funcionário. E se você está achando que esse funcionário era um engenheiro, um diretor, um programador ou algo do tipo, nananina não, errou feio. O funcionário foi o chefe de cozinha Charlie Ayers. A vaga só foi obtida após um concurso que teve como jurados os outros 40 funcionários do Google. Gente, quanta coisa em pouco mais de um ano de empresa e mais ou menos 3 anos de amizade dos fundadores, hein? E eles conseguiram, assim, com uma sacada de gênio, prestando muita atenção no que o mercado estava carente e arregaçaram as mangas e fizeram em um ano coisas que muitas empresas demoram 10 anos para conseguir. Estamos em 2000 e recentemente a marca havia se tornado o maior motor de buscas da internet, mudado-se para sua sede nova, chegado à marca de 40 funcionários, havia recebido um aporte de 25 milhões de dólares. E só lembrando, hein, gente, os fundadores tinham se conhecido há menos de 4 anos e inventado o serviço há menos de 2 anos. Após a passagem tranquila pelo temido 31 de dezembro de 1999 e o bug do milênio, que todo mundo com certeza se lembra, o Google estreou seu sistema bilionário de receita: vender anúncios associados a keywords, palavra-chave. O novo sistema logo emplacou ao serem mais leves dos que até então eram usados, maximizando a velocidade de carregamento das páginas numa era de modems discados. Lembra daquele barulhinho? Era insuportável. Era um teste para nossa paciência. As pessoas que nasceram agora não passaram por isso, né? Mas quem é da minha época com certeza vai lembrar. Nessa época, estourou a bolha da internet e muitas das empresas milionárias faliram da noite para o dia. Por causa do sucesso dos cliques patrocinados e de outros fatores, o Google passou ileso por essa. Ainda no ano de 2000, a marca começou a se tornar um nome global, quando disponibilizou outras 13 linguagens de busca: francês, alemão, italiano, sueco, finlandês, espanhol, português, holandês, norueguês, dinamarquês, chinês, japonês e coreano. Neste mesmo ano, tornou-se o primeiro indexador a contabilizar 1 bilhão de URLs cadastradas. Também em 2000, a empresa mostrou ao público aquela que seria uma das suas características mais marcantes: a de não levar tudo tão a sério, de ser uma empresa jovem, descolada. Tudo isso materializou-se no Mentalplex, um site que eles colocaram no ar em 1º de abril daquele ano. O Mentalplex era uma tecnologia de pesquisa do Google que usava a mente do usuário como motor de busca. Funcionava assim: ao invés de você digitar lá no campo de pesquisa o que você queria procurar, precisava apenas mentalizar e então fixar seus olhos em um círculo que ficava girando na tela. Para ser ainda mais convincente, a página retornava para você resultados, mas é claro que não era o que a pessoa estava pensando, porque isso era uma pegadinha de 1º de abril. Era só para chamar a atenção do usuário. Mas o serviço era tão completo, porque ele vinha com instruções de como remover chapéus e óculos, para você fixar os olhos sem piscar na bolinha que ficava girando, perguntas mais frequentes e imagens, até ensinava a posição correta da sua cabeça para dar certo. E essa não foi a única brincadeira de 1º de abril. A partir do ano 2000, quase todo ano há uma nova brincadeira. E 2000 ainda separaria mais umas novidades para eles. A empresa venceu prêmios de inovação tecnológica e prêmios populares. Eles já tinham a simpatia dos críticos e do público. Neste ano, a empresa fechou acordo com o Yahoo para ser a sua ferramenta de busca oficial. No novo escritório, começaram a surgir as principais mudanças para o Google. Primeiramente, um funcionário turco da empresa, Orkut Büyükören, foi responsável por criar uma rede social que permitia discussões em fóruns, além de compartilhamentos de fotos e mensagens. Quem não se lembra do Orkut? Quem na época usufruiu do Orkut sabe que o Facebook, depois que surgiu, colocou o Orkut no chinelo. E hoje o Instagram está fazendo a mesma coisa com o Face. Essa é a minha opinião.
Volta no foco.
Em seguida, o Google investiu num serviço de e-mail, o Gmail. A princípio, o diferencial estava no oferecimento de armazenamento de 1 GB para cada usuário. Tanto o Orkut como o Gmail precisavam de convites para seus primeiros cadastros, não sei se vocês lembram, mas você só conseguia entrar no Orkut se você fosse convidado, e o Gmail também. A partir daí, surgiu uma série de novas ferramentas, dentre elas o Google Earth, o Google Talk, Google Reader e Google Analytics. Entretanto, a compra mais marcante da história do Google aconteceu em 2006. Nesse ano, a empresa desembolsou 1,65 bilhões de dólares para comprar o YouTube. Na época, o site de vídeos tinha apenas 1 ano de funcionamento. Gente, tem noção? Em 1 ano de existência do YouTube, foi vendido para o Google por 1,65 bilhões de dólares. É muita coisa. Por fim, atualmente a empresa também é responsável por diversas tecnologias que fazem parte do uso diário da internet por milhões de usuários. Entre eles estão o sistema operacional Android, o navegador Chrome e o Google Drive, bem como o Google Maps, Waze e uma porção de aplicativos disponíveis no Google Play. Atualmente, a empresa se encontra no top 3 mundial, ao lado de Apple e Amazon. E essa foi nossa história inspiradora de hoje. O que eu quero que vocês percebam com o conteúdo dessa história é que não importa se você tem um produto com uma marca muito famosa, um produto simples ou um serviço básico ou super sofisticado. O que importa é que você esteja sempre antenado com o que o seu público está procurando. Faça pesquisas constantemente, veja o que estão buscando na internet, quais são as preferências e quais são as exigências que as pessoas estão buscando no mesmo nicho de trabalho que você tem, para que você possa sempre se atualizar, estar sempre antenado. Os seus concorrentes não são seus obstáculos. Eles são ferramentas de incentivo para que você esteja sempre à frente deles. Porque todos os dias existem novidades de outras pessoas. Então, esteja sempre buscando informações para que você possa sempre oferecer novidades para os seus clientes. Seja em qualquer ramo, seja manual, seja industrial, seja pessoa física ou jurídica. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história que eu não conhecia a fundo e eu fiquei muito encantada. Gente, voltando ao foco.
Volta no foco.
Estamos no quarto episódio dessa temporada e do podcast de hoje eu quero fazer um convite a vocês. O nosso programa Bom Dia Mundo, ele foi criado com a intenção de levar entretenimento a todos aqueles que não têm tempo para ficar navegando na internet enquanto estão a caminho do trabalho ou enquanto estão fazendo alguma tarefa, seja em casa ou seja fora. Então, que eles possam estar ouvindo informações e atualizações de diversos assuntos. Esse é o objetivo do Bom Dia Mundo. E com a chegada do nosso programa, foi muito positivo, a gente recebeu bastante informação legal, então a gente quer ampliar o Bom Dia Mundo. A gente não quer que fique apenas na temporada Descobrindo Seu Talento. A gente quer que outros projetos cresçam conosco. Por esse motivo, estamos abrindo espaço para novos projetos, ou seja, a temporada Descobrindo Seu Talento vai ao ar toda segunda-feira. Então, nós temos de terça a sexta disponível para implementar outros projetos. E estamos convidando você que tem um projeto de podcast e quer torná-lo parte da nossa programação do Bom Dia Mundo. Seja uma vez por semana, seja uma vez a cada 15 dias, não tem problema. Você que vai decidir a frequência do seu programa, do podcast, dentro do Bom Dia Mundo. Porque a gente quer formar uma programação semanal com diversos tipos de assuntos. Seja empreendedorismo, seja música, seja poesia, não importa. Então, se você tiver interesse, pode entrar em contato com a gente através do e-mail. Manda seu nome, seu contato e seu projeto. Aí, com certeza, eu vou retornar, a gente vai conversar e, quem sabe, você fará parte do Bom Dia Mundo também. Meu muito obrigado a você que ficou com a gente até agora e a todos que estão acompanhando o nosso programa. Hoje eu quero um agradecimento especial também a Anaí Santos. Ela é criadora do Sonho Meu Presentes Criativos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela vende presentes criativos e o seu Instagram é @presentesonhomeu. E ela montou um grupo pelo WhatsApp chamado Mulheres Empreendedoras. Nesse grupo, existem várias mulheres empreendedoras que produzem e vendem diversos tipos de produtos e serviços e que têm a oportunidade de expor seus trabalhos através de vídeos e fotos para vender, para realizar negócios e parcerias dentro desse grupo do WhatsApp. Existem vários nichos. Vai desde artesanato, consultoria, venda de cosméticos, joias, coach, mentorias, livros, marketing, roupas, calçados e acessórios, confeitaria, papelaria, produtos para pets, tem terapias, tem cursos, tem muita coisa. Assim, é um belíssimo trabalho de empreendedorismo. E assim, eu quero dar os parabéns para a Anaí pela sua iniciativa de juntar esforços, porque hoje sozinho você não consegue, mas juntos somos mais fortes. E quem tiver sugestões de conteúdo, perguntas, dúvidas sobre carreira, empreendedorismo ou qualquer outra ideia de matéria, manda para nosso e-mail descobrindoseutalento@hotmail.com. É tudo junto, tá? descobrindoseutalento@hotmail.com. Com certeza, eu vou ler com muito carinho e vou responder para vocês. E se tiver sugestões, eu vou absorver e criar um conteúdo muito bem elaborado para atender a sugestão que vocês estão mandando. Ou se for para responder a algumas perguntas. Então, enfim, seja ativo, vamos nos conectar, vamos desenvolver ideias junto, tá bom? Então manda para nós o que você tiver de bom para oferecer. E também, quem tiver interesse em agregar o seu projeto de podcast ao Bom Dia Mundo, esse é o e-mail descobrindoseutalento@hotmail.com, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Que Deus proteja todos nós, ilumine o caminho de cada um. Sintam-se abraçados por mim e um grande beijo para cada um de vocês.
Fui! Acabou, 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 acabou.